Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senador Roberto Rocha, do Partido Socialista Brasileiro, felicito Vossa Excelência pela iniciativa, feliz iniciativa, de fazer essa homenagem, posso dizer que merecida e muito merecida, ao nosso querido Eduardo Campos, que partiu tão precocemente do nosso meio. Companheiro Renato Casagrande, ex-senador, companheiro presidente da Fundação João Mangabeira, companheira Márcia, primeira-dama do Distrito Federal, secretária executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, senadores e senadoras aqui presentes, convidados para esta sessão. Faço uma saudação especial também, com muita alegria, eu revejo aqui a este grande senador da República, que eu acho que deveria ser o senador vitalício, o senador gaúcho, que aqui se pronunciou também, o senador Pedro Simão, a quem sempre nós do PSB, não apenas o doutor Arraes e o Eduardo Campos, mas todos os socialistas do PSB, têm por Vossa Excelência, uma grande referência, que não é referência apenas para os socialistas, mas é também uma referência para todos os políticos que desejam o bem do nosso país. É com muita emoção neste dia, porque exatamente a mais ou menos essa hora, talvez estivesse eu chegando em Santos, logo após saber do acidente que vitimou o Eduardo Campos e seus companheiros de trabalho. Naquele momento que começaram as notícias, esta má notícia, essa triste notícia, conversava no Comitê Central da Campanha, como coordenador da sua campanha que era, com o deputado Roberto Freire, que me conduziu até Santos. E lá tivemos a triste missão de ler uma nota diante de toda a imprensa nacional, confirmando, desgraçadamente, o lastimável acidente. Hoje, relembramos Eduardo, e não somos nós apenas do Partido Socialista, como aqui está provado, como se provou em Recife na segunda-feira, como estiveram presentes aquela sessão que inicialmente programamos para 200 pessoas, depois as pessoas querendo ir para 500, depois para 800, e chegou a 1.200 pessoas na cidade do Recife na segunda-feira, num belo ato cívico em homenagem ao Eduardo Campos. E lá estavam, para caracterizar a sua capacidade agregadora, todos os antecessores governadores de Pernambuco, todos os seus adversários, que haviam sido seus adversários, nunca foram seus inimigos, porque ele, como seu partido, não entende adversário como inimigo, entende adversário como adversário, e como adversário é legítimo ser adversário numa democracia, da essência da democracia, que se admite os adversários, porque eles fazem bem à democracia e, por consequência, ao Brasil. Ali estavam também setores da sociedade os mais diferenciados para referenciá-los. E eu me lembrava muito, porque conversamos muito, ele não saiu candidato à presidência da República por um capricho pessoal. Ele tinha uma visão crítica do que estava acontecendo no Brasil e previu algumas coisas graves que nós estamos a viver no país neste momento. E procurou, de certa maneira, antes de tomar a sua decisão, conversar, inclusive, com a própria presidente da República para certas correções de rumos que deveriam ser feitos. Isto foi mal entendido, como se nós estivéssemos no governo a criticar um governo do qual participávamos. E nós decidimos, ele e nós todos, coletivamente por unanimidade, entregar os cargos e lançarmos a candidatura dele. Mas ele dizia, eu não posso me lançar candidato como um projeto pessoal, eu só posso me lançar candidato, e assim o fez, como uma plataforma política, com algo que fique, com algo que se proponha, com uma visão programática que possa deixar, ganhando ou perdendo a eleição, possam ficar ideias que no futuro poderão ser aproveitadas por nós mesmos ou por outros, que deem sequência a esta fase de 30 anos de democracia que nós celebramos esse ano. E celebramos esse ano esses 30 anos de democracia não apenas com derrotas, mas também com muitas conquistas. O papel que exerceu a frente que era o PMDB, o MDB, o PMDB, com homens como homens ilustres, trouxeram conquistas extraordinárias, que às vezes as pessoas esquecem, conquistas sociais, inclusive, Não se pode dizer que os partidos que fizeram a Constituinte fizeram apenas conquistas democráticas, consolidaram, mas também fundaram o Sistema Único de Saúde, criaram o FGTS, elevaram a condição do trabalhador rural para receber um salário mínimo, que hoje atende a 8 milhões e 500 mil pessoas, fizeram tantas coisas importantes, mas também tem muitas coisas que precisam ser consertadas. Os desafios do país são muito maiores do que as conquistas desses últimos 30 anos. E como todo ciclo, esse ciclo democrático de 30 anos, ele está encerrando. Não é apenas um ciclo de governo, está encerrando um ciclo de 3 décadas de política que precisa ser renovada. E ele era a esperança dessa renovação. Assim como o doutor Tancredo foi a esperança, não foi apenas a esperança, concretizou a renovação para substituir o regime militar. Agora, 30 anos depois, há de ter outras pessoas que darão sequência às ideias de quem pensava num país que não poderia ser apenas, embora seja muito importante, exportador de commodities. Possa industrializar seus produtos, possa colocar valor agregado, possa definir nichos para que o país se desenvolva na área de ciência e tecnologia, para que o país tenha um satélite para vigiar as suas fronteiras, que são imensas, que não tem, que é uma vergonha depois de tanto tempo, e não é por falta de dinheiro. Para que o país possa ter soberania, e só terá se dominar tecnologias, e só terá soberania se elevar o seu nível de ensino da educação, que aí sim seria uma grande tarefa, a qual ele procurou fazer, pelo menos simbolicamente, com resultados muito concretos em Pernambuco, na formação de mão de obra qualificada e na elevação do nível de ensino nas escolas públicas. Só pode ter soberania se o nosso sistema de saúde, que desgraçadamente vi nos jornais hoje que se tem uma ameaça de poder cobrar dos usuários do SUS, ele possa ser aperfeiçoado, porque é um dos melhores, do ponto de vista de concepção do sistema de saúde dos países. Nenhum dos países do nível do Brasil, China, África do Sul e a Índia, tem um sistema de saúde equivalente ao do Brasil. O sistema de saúde, assistência e previdência, que o ano passado teve um orçamento de 568 bilhões, é uma das melhores políticas sociais que o Brasil já teve. Portanto, acredito eu, ninguém sabe porque ninguém adivinha. Muitos aqui arriscaram durante todas essas manifestações. O que faria Eduardo Campos hoje? Eu não sei bem o que faria, mas ele, porque ninguém pode adivinhar, não se pode falar sobre hipótese, mas seguramente ele seria um agregador, como foi toda a sua trajetória e do seu avô, o doutor Miguel Arraes, a quem homenageio aqui, que há 10 anos, exatamente há 10 anos, do dia 3 de agosto, partiu também 9 anos antes do seu neto, seu querido neto. Então, ele certamente seria um homem de pontes, ele seria um homem de ideias, porque se fala muito em união, e ele certamente gostaria de ter união para superar os problemas graves que o país vive. Mas a união não é uma abstração, a união terá que se dar em torno de coisas muito objetivas, e terá se dar em torno também de quem queira ser ajudado. Quem quer ser ajudado precisa querer, precisa solicitar, precisa ter humildade. E é isso também, senador Pedro Simão, que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos estar unidos, não para resolver problemas de pessoas e de partidos, numa hora tão grave como vive a nação. Nós precisamos estar unidos para resolver os graves problemas econômicos, sociais, éticos e de toda natureza, hídricos, inclusive energéticos, que foram criados nesses últimos anos, para superar os problemas e as dificuldades que vive o povo brasileiro, não os partidos. Se os partidos não entenderem, se os políticos não entenderem, se os empresários não entenderem que o desafio é este, nós estaremos optando pela psicologia do naufrágio. O nosso partido, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos líderes e os nossos governadores não optarão por essa solução. Nós queremos positivamente contribuir para que se supere as dificuldades, com as condições e com a cabeça nos problemas do país e da sua população. Muito obrigado. Viva Eduardo Campos.